Ana Amélia e Paulo Paim defendem valorização de benefícios da Previdência Social.
Roberto Requião questiona balanço positivo do Senado em 2013 e afirma que projetos aprovados neste ano não atendem ao clamor das ruas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O teto dos benefícios do regime geral da Previdência deve ficar em torno de 6 salários mínimos, se for confirmado o mínimo de R$ 724,00 a partir de 1º de janeiro. Há 10 anos, o teto equivalia a 10 mínimos.
Em 2013, os senadores defenderam a aprovação de projetos para garantir a manutenção da renda dos segurados do INSS. A reportagem é de Adriano Faria.
Atrelar o aumento dos benefícios dos segurados da Previdência que ganham mais de um salário mínimo ao reajuste do teto do INSS é o que determina um projeto apresentado pela senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Ela alertou que, se nada for feito, todos os segurados do regime geral da Previdência vão acabar recebendo um salário mínimo. Isso porque os benefícios de quem ganha mais que o mínimo vêm sendo achatados ano a ano.
De janeiro de 1994 a janeiro de 2013, a renda dos segurados do INSS que se aposentaram com um benefício superior a um salário mínimo caiu em mais de 81%, segundo a Confederação Brasileira dos Aposentados, a COBAC.
O orçamento da União de 2014, aprovado recentemente pelo Congresso, prevê um salário mínimo de até R$ 724,00 a partir de 1º de janeiro. E a expectativa é de que o teto dos benefícios da Previdência fique em torno de R$ 4.400. Isso significa que o valor máximo que um segurado do INSS deve receber será de cerca de 6 salários mínimos. Há 10 anos, o teto equivalia a 10 mínimos. Outra linha defendida pelos senadores para garantir os rendimentos dos aposentados é o fim do fator previdenciário, cálculo que leva em conta o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de vida do segurado. O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, cobrou da Câmara a votação do projeto que acaba com o fator, aprovado pelo Senado há 5 anos.
É a lei mais perversa inventada depois da ditadura, que é o famigerado fator previdenciário, que confisca pela metade o salário dos mais pobres, que só pega o regime geral da Previdência, só pega os seletistas. Eu não entendo por que a Câmara não vota. Votem! A única saída é votar.
Segundo Paim, em alguns casos, o fator previdenciário faz com que o aposentado receba logo no primeiro mês metade do que ganhava quando estava na ativa.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, afirmou não ver motivos para comemorar a atuação do Senado em 2013. Em sua opinião, faltou uma resposta efetiva ao clamor das ruas e o Senado se enfraqueceu pela própria inércia diante de questões importantes para o fortalecimento do papel do Estado no combate às desigualdades.
Requião ainda criticou o que chamou de engavetamento de projetos e requerimentos relevantes, enquanto o Congresso Nacional se preocupa com leis de menor importância. Para o senador paranaense, se as reformas de base propostas por João Goulart em 1964 fossem apresentadas hoje ao Senado, seriam rejeitadas.
O que atrapalha o direito que nós temos de discutir a democratização do Senado da República? Aqui, quando projetos e requerimentos não morrem de morte morrida, morrem de morte matada, sem discussão, com subterfúgios regimentais. O que não faltam são instrumentos para estas execuções.
E o senador Mário Couto, do PSDB do Pará, voltou a criticar o governo, que, na opinião dele, tenta enganar os brasileiros ao negar a volta da inflação.
Mário Couto ainda lamentou que o governo aceite sem questionamentos irregularidades cometidas. E exemplos não faltam, segundo o senador. Ele lembrou o uso pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, de avião oficial com serviço de bordo de luxo.
E por conta disso, afirmou Mário Couto, num total de 177 países, o Brasil ocupa a posição de número 72 no ranking dos mais corruptos.
Agora mesmo a gasolina aumentou novamente. é mais endividamento para a Petrobras, é mais uma empresa falida, a maior empresa nacional, e a inflação dispara, os preços aumentam, e a Dilma e o ministro Manteiga, que come caviar no avião, não estão nem aí.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB amazonense, destacou o programa Forças no Esporte como um importante instrumento de inclusão social de crianças e adolescentes.
Em São Gabriel da Cachoeira, cidade do Amazonas, que fica na fronteira com a Venezuela, o programa conta com o apoio das Forças Armadas, disse a senadora.
São crianças e adolescentes de 7 a 17 anos que moram em proximidades onde qualquer uma das três forças tenham instalações e o programa sejam desenvolvidos. Essas crianças, esses jovens, eles se integram a esse programa e têm prioridade aqueles que estão em situação de vulnerabilidade.
O senador Pedro Tax, do PDT, disse que o município de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, com apenas 25 anos de existência, já recebeu vários prêmios e é apontado como o 8º município brasileiro em IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano.
Segundo o senador, Lucas do Rio Verde está em 22º lugar no Índice de Gestão Fiscal. É o primeiro município melhor avaliado no estado e no Centro-Oeste e já recebeu o Diploma de Menção Honrosa Ibero-Americana por Gestão Ambiental.
As outras cidades mato-grossenses que têm se destacado em gestão fiscal são Nova Canaã do Norte, Nova Mutum, Sinop, Jauru e Juruena, disse o senador.
Nós temos que ressaltar as experiências bem-sucedidas da administração pública, trata o cidadão com decência.
O Bolsa Família completou seu 10º aniversário em 2013. E para a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, o programa precisa virar uma política de Estado.
Ângela Portela destacou que 56 milhões de brasileiros já deixaram a pobreza extrema, mas 16 milhões ainda estão nessa situação. E apenas uma ação permanente pode mudar esse panorama, disse a senadora.
É hora de nos mobilizar em torno do estabelecimento de uma política pública de transferência de renda republicana. Desta feita, transformando o programa em uma política de Estado. Desta forma, nós estaremos assegurando que o Estado brasileiro vai, sem dúvida nenhuma, estar sempre atento aos mais vulneráveis, às famílias que precisam da força do poder público, do Estado brasileiro, para terem uma vida digna.
Roraima tem potencial hidrelétrico ainda não explorado por falta de vontade política do governo. Essa é a opinião do senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, ao lembrar que essa situação gera transtornos para os moradores do estado.
Atualmente, segundo Mozarildo Cavalcante, a energia de Roraima é fornecida pela Venezuela. Só que o país vizinho atravessa uma crise energética, o que ocasiona constantes apagões no estado.
Então eu gostaria de fazer esse registro e esse protesto contra o descaso do governo federal, mas também do governo estadual, que não luta para encontrar uma saída segura, firme e permanente. Nós poderíamos até ter usinas em Roraima que pudesse exportar, por exemplo, para a Guiana, a ex-Guiana inglesa, República da Guiana atual, e, no entanto, não fazemos nada disso.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, advertiu que o Brasil não pode subestimar o crescimento da Aliança do Pacífico, bloco econômico formado no ano passado por alguns países latino-americanos.
Segundo o senador, no ano passado, a Aliança do Pacífico exportou 556 bilhões de dólares, enquanto o Mercosul negociou apenas 335 bilhões, bem menos que o bloco recém-criado.
Cacildo Maldaner alertou também que o Brasil precisa dar mais atenção ao comércio externo, ampliando o número de acordos comerciais com mais países.
É imperativo que o país expanda de forma vigorosa sua política de relações exteriores, buscando consolidar e ampliar as parcerias do comércio internacional. Corremos o sério risco de perder mais espaço em nossos mercados exportadores, conquistada a duras penas.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-6122-11. A ligação é gratuita. Jornal do Senado. Apresentação Nara BU e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.